continue com Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. Para quem sintonizou agora, Marcelo Caldi é o convidado de hoje. Marcelo, tem uma coisa assim, quando o cara, às vezes, está numa discussão lá, diz... Senhor. Né? Senhor. E tem gente que na entre sanfona e acordeão é a mesma coisa.
É verdade.
Sanfoneiro não, só acordeonista.
É.
Como é que é isso?
Cara, eu adoro dar essa explicação. Sabe por quê? Porque eu comparo sempre com jornalista jornaleiro. A sanfona, o sufixo é o eiro, né? Sanfoneiro. Uhum. E o acordeonista é o sufixo ista. Ista. E o ista tem tudo a ver com as propriedades intelectuais, né? Capitalista, marxista, status, exatamente. E o eiro são as atividades braçais, como o bombeiro... O biscateiro, o marqueteiro.
Motoqueiro.
Aí, motoqueiro.
É, o motociclista é uma coisa. Sou motociclista.
E a mesma coisa jornalista, jornaleiro, né? Por aí você já vê a diferença, né? Então, existe um, digamos assim, um certo preconceito em se chamar sanfona. E isso acontecia muito no Sudeste, tá? No Sudeste do Brasil, principalmente. Os caras não queriam ser chamados de sanfoneiros. Eu acho que porque esse nome é um nome associado ao Nordeste, primeira coisa, né? Devia existir algum preconceito. E tinha certamente uma coisa em relação ao cara ser um especialista, em ser uma pessoa mais letrada. O sanfoneiro é aquele cara que é intuitivo, que não lê partitura, que trabalha muito com o ouvido. E o acordeonista seria o especializado, o que lê, o que sabe improvisar, o que grava bem no estúdio. Mas eu acho que isso hoje caiu, sabia? Eu acho que no sul, por exemplo, é gaiteiro, né? Você sabe, né?
Gaiteiro, sim.
Então, o meu instrumento ele pode ser homem, pode ser mulher.
Ainda que o bandoneon seja mais dominante lá, né?
É verdade.
E você gravou alguma coisa desses gêneros do sul aí, além do tango, claro?
É, olha, dentro do um trabalho que eu tenho ao lado da minha família, que é minha mãe é o piano e meu irmão nos sopros, eu tenho o Libertango, isso, que é um trio familiar. E a gente tem 5 discos já gravados. 2 deles dedicados exclusivamente ao Astor Piazzolla, que é a nossa grande paixão. Depois a gente começou a misturar, já no terceiro, no quarto disco, a gente misturou tango de Gardel, tangos tradicionais e também tangos brasileiros, do Ernesto Nazaré. E aí, claro, dentro do tango a gente tem os gêneros, tem a milonga, tem o tango mais campeiro, tem o tango mais urbano, e a gente gosta muito dessa mescla. Acabei também começando a compor tangos. Legal. Então hoje a gente grava, canta,
que
é muito
bacana. O que você vai chamar para ouvir?
Ah, eu adoro uma gravação nossa do Libertango, que é justamente a música que dá título ao grupo. Libertango, acho que ela é primorosa. Thank you.
Você está ouvindo o Escala Brasileira, Marcelo Caldio é o entrevistado de hoje. Marcelo, aí tem um outro capítulo aqui que é interessante falar, que você é o cara que trouxe à luz, desvelou a obra do Gonzagão de Choro, né?
Verdade.
É justo falar isso?
Olha, eu acredito que muitos sanfoneiros já tivessem contato, talvez não com a obra completa, né?
Até interessante você contar aquela história que ele ia pra rádio, tocava foxtrot, não sei o quê.
Poxa, isso é muito legal. Isso tá relatado naquele filme, né? De pai pra filho
isso.
E tal. Muita gente já conhece um pouco essa história, en passant. A verdade é que quando o Luiz Gonzaga se estabeleceu no Rio de Janeiro em 1939, ele estava totalmente desconectado das suas raízes. Ele estava querendo entrar no ambiente das rádios, né? Tava tocando na praça, tocando ali no centro da cidade, do Rio. E tocava nos bares e tal, e recebia moeda, trocado. E ele queria tocar o que se ouvia na rádio na época. Tangos, foxtrots, boleros. E assim, você vê, o cara teve que passar por isso para ele começar a entender que o que ele fazia era o mais importante e o mais interessante, né? Aí o que acontece? Em 2012, agora, no ano do centenário do Luiz Gonzaga, eu tive a oportunidade de gravar um disco e lançar um livro sobre essa obra, esse período que o Luiz Gonzaga entrou nas rádios e tocou nos regionais de Choro. Olha que incrível.
Como é mesmo o nome do livro?
É Tem Sanfona no Choro.
Isso.
O Tem Sanfona no Choro me deu muitas alegrias, porque um livro lançado pelo Instituto Moreira Salles, o disco pela Funarte, a gente compilou tudo numa coisa só. E aí eu fiz essa transcrição das músicas do Luiz Gonzaga, das músicas dele, que ele compôs, como choros, instrumentais. Pouquíssima gente sabe da existência desse repertório, exceto alguns sanfoneiros que já tinham gravado uma coisa ou outra. A gente sabe que o Jacó do Bandolim gravou o Araponga, que é uma música dele. O Gilberto Gil colocou uma letra num choro, que é o 13 de dezembro, que já foi gravado também. Mas fica muito por aí. As outras obras que são lindas e alegres e a cara do Luiz Gonzaga, as pessoas não conhecem tanto. Então eu transpus isso para um livro. Na verdade, editei 22 músicas das 40 que eu levantei, assim, que eu encontrei, que são de autoria dele. E aí, assim, ainda tem trabalho a ser feito, na verdade, né? Assim,
que a gente vai ouvir tá agora desse trabalho?
Ah, vamos ouvir a primeira música que ele gravou de autoria dele. Se chama Véspera de São João. E, curiosamente, é um gênero diferente. É uma mazurca do Luiz Gonzaga. Thank you.
Marcelo Caldi é o entrevistado de hoje. Marcelo, você está sendo acompanhado não só em Brasília, mas essa entrevista vai ao ar em mais 9 capitais, né?
Legal.
Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e centenas de rádios comunitárias, rádios de universidade, que também nos dão a honra de reproduzir esse programa.
Que ótimo.
Então, interessante, se você quiser passar um contato para esse pessoal aí.
Que legal, poxa, eu tenho minhas redes, né? Marcelo Caldi está lá em todas elas. Caldi se escreve C-A-L-D-I. Marcelo com um L só. Marcelo Caldi tudo junto. No Instagram, né? Tá arroba Marcelo Caldi. No Facebook, eu tenho minha página de artista, também Marcelo Caldi. Tem também o contato da minha produção, que é 999306228, e o prefixo é 21, do Rio de Janeiro.
Repete, por favor.
Então, quem quiser contratar o show, entrar em contato comigo, 21 999306228. Fala com a minha produção.
Pois é, Marcelo, a gente tem, antes de falar do teu trabalho mais recente, ainda quero perguntar para você, você está aqui na data dessa gravação, a propósito de participar do Encontro Internacional do Choro, né? Que é muito ligado ao Clube do Choro de Brasília. E a gente tem visto aí que, infelizmente, o Clube do Choro ameaça até de fechar, por falta de verba, de patrocínio.
Uhum.
Como é que você vê essa coisa de esse momento que nós estamos vivendo para a cultura?
O momento está muito difícil, né? Um momento de transformação, um momento também em que as coisas estão minguando um pouco, né? Acho que o cenário econômico está sendo de economizar a qualquer preço, né? Não é só a área cultural que tá sendo afetada, né? Muitas áreas estão sendo afetadas. Mas a gente está falando aqui da gente, né? Estamos falando de música.
Mas aí você vê como gasto ou como investimento?
Eu vejo isso como um investimento, sempre, claro. Eu acho que cultura é a nossa identidade, né? É o que o mundo... É como o mundo nos enxerga, né? Se a gente realmente elimina...
E consome,
exatamente. É um mercado que tem, nossa... Que dá trabalho para tanta gente, né? Que eu acho que não existe motivo... para que hajam esse tipo de cortes, assim. Ainda mais num lugar de prestígio como a Casa do Choro, assim. Lá no Rio também, como o Clube do Choro, desculpa. No Rio é a Casa do Choro.
Isso.
Também, que recebia patrocínio também, que também já foi cortado já tem mais tempo. A gente sabe que tem muitos projetos valiosíssimos que dependem diretamente, né? Que são professores, tem um corpo docente gigantesco.
No caso da tua amiga Soraya Ravenli, né?
Aham. Uhum.
Ela que trabalha com musicais, então
vai ser bem difícil, né? Por causa do teto estipulado. É assim, eu acredito que cultura é investimento, realmente. A gente
amiga coloca... e parceira, desculpa, eu falei só amiga, mas é amiga e parceira.
Não, amiga e parceira, claro.
Bom, vamos ouvir outra? O que vai ser?
Olha, podemos ouvir... Deixe-me pensar. Quer alguma coisa do trabalho novo?
Vambora.
Então vamos ouvir a faixa Yamandushi. Yamandushi eu compus um jazz manouche pro meu amigo Yamandu Costa, e também convidei o Nicolas Krasik, que é meu amigo francês, e ele também gravou comigo, então tive a honra de ter esses dois no meu último trabalho. Yamandushi.
Manouche é um gênero de jazz que é egresso da música cigana, né?
Cigana, exatamente. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.